Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Uma ótima semana para você. A próxima quarta-feira, 22 de março, é Dia Mundial da Água. Para marcar a data, várias atividades vão acontecer pelo país durante toda a semana. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, um grande evento vai reunir representantes da sociedade civil, do governo, de agências das Nações Unidas e usuários de água para discutir a gestão dos recursos hídricos no país.
Discussões como essa são fundamentais, Mônica. O Brasil é o país mais rico em termos de reservas de recursos hídricos, mas isso não quer dizer que todos os brasileiros tenham acesso à água de boa qualidade. A poluição dos nossos rios pelo lançamento de esgoto sem tratamento é um dos problemas mais graves.
É, Ana, a falta de saneamento básico compromete seriamente a qualidade das águas, o que tem reflexos diretos na saúde humana. As Nações Unidas estimam que 10 milhões de pessoas morrem a cada ano devido a doenças intestinais provocadas pela água contaminada, como a diarreia. A coordenadora da organização não governamental Rede das Águas, Malu Ribeiro, cita um dado de São Paulo que ilustra bem como o país ainda tem muito a fazer nessa área.
Aqui, para você ter uma ideia, são 21 milhões de habitantes lançando seus dejetos e cargas poluidoras no rio. 70% disso apenas é coletado. E dos 70% que é coletado, 40% é tratado.
E além da poluição das águas, outro grande problema é a má distribuição desse recurso pelo território nacional. A bacia amazônica concentra 73% da nossa água doce, mas a região abriga apenas 4% dos brasileiros. Já a região sudeste, com metade da população do país, conta com 8% dos recursos hídricos. E a situação é ainda mais grave no nordeste, que detém apenas 2% das águas do país.
Questões como essa tornam urgente o uso racional da água. O racionamento já é realidade em várias cidades brasileiras e o coordenador do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, Gustavo Souto Maior, faz um alerta.
Eu dou um exemplo aqui do Distrito Federal. Nós temos a terceira pior situação em termos de disponibilidade de água por habitante ano. Nós estamos ganhando desse quesito apenas dos estados de Pernambuco e Paraíba, ou seja, a possibilidade de ocorrer falta d'água, racionamento de água na capital da República é muito grande, porque a oferta praticamente se manteve estável, porém a demanda por água tem crescido muito, porque a população aumenta. Infelizmente, nós não temos ainda uma sociedade educada para economizar água, para gastar o estritamente necessário. Nós achamos que a água é algo infinito, que não vai acabar nunca, e não é verdade.
E para evitar que o racionamento se torne comum nas cidades, é necessário que cada um faça a sua parte. É só usar a água de forma racional. E para isso, basta adotar medidas bem simples, como ficar atento a vazamentos e consertá-los imediatamente, aproveitar a água de chuva para lavar áreas de serviço e reduzir o tempo de banho, por exemplo.
E na última semana, centenas de representantes de movimentos sociais e de comunidades da Bacia do São Francisco acamparam na esplanada dos ministérios para protestar contra o projeto de transposição das águas do Velho Chico.
A transposição também foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente na última quarta-feira. Durante o debate, diversos participantes opinaram contra a obra, como a coordenadora estadual das Promotorias de Defesa do Rio São Francisco na Bahia, Luciana Cury, que destacou uma série de irregularidades na transposição.
O Congresso Nacional, que não foi ouvido por força do artigo 49, inciso 16 da Constituição Federal, que diz que a competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a utilização de recursos naturais em terras indígenas. E, na verdade, não houve a apreciação do Congresso sobre essa matéria, nem da população indígena Trucá. Outras violações às normas ambientais, a gente poderia dizer exatamente as incompletudes dos estudos de impacto ambiental, as falhas na convocação das audiências públicas, porque foram convocadas sem respeito à participação material, né, das diversas comunidades ribeirinhas.
Em resposta aos movimentos sociais, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a licença ambiental prévia para a obra da transposição obedeceu a normas exclusivamente técnicas. A ministra justificou ainda a viabilidade ambiental da obra, desde que respeitadas alterações no projeto original, como a redução do volume de água retirada de 146 metros cúbicos por segundo para 26 metros cúbicos por segundo.
É, Ana, apesar de toda a polêmica em relação à transposição, edição, um ponto é consensual: a necessidade de revitalização do rio. Governo e movimentos sociais aguardam que a Câmara vote o quanto antes a proposta de emenda constitucional que cria o Fundo de Revitalização do São Francisco.
Pauta do ouvinte.
A água não é a única homenageada da semana. Nesta quarta-feira, 21 de março, comemoramos o Dia Internacional da Floresta. Para marcar a data, a gente acatou a sugestão do ouvinte Fernando Gouveia, engenheiro florestal daqui de Brasília, que você confere agora.
Qual a importância de investimentos na área de tecnologia da madeira para a preservação dos recursos naturais brasileiros?
Para responder à questão enviada pelo Fernando Gouveia, a Mônica ouviu um especialista em manejo florestal e traz agora a resposta.
O uso de novas tecnologias no manejo florestal pode ser um grande aliado na preservação do meio ambiente. Isso porque as pesquisas são capazes de identificar as propriedades de espécies pouco conhecidas, que muitas vezes são descartadas e queimadas durante a exploração de madeiras nobres, como ipê e mogno. O engenheiro florestal e professor da Universidade de Brasília, Joaquim Carlos Gonçalves, explica ainda que a diversificação na exploração das madeiras reduz a pressão sobre as espécies mais valorizadas.
A utilização de novas tecnologias, assim como a viabilização de espécies pouco conhecidas da Mata Amazônica ou de qualquer outro tipo de bioma, poderia contribuir para frear o desaparecimento das espécies florestais mais conhecidas. Nesse sentido, o uso dessas espécies menos conhecidas, como, por exemplo, orelha de macaco, guarajá bolacha, muitas espécies nós estudamos mais de 50 espécies atualmente, e estamos viabilizando para contribuir para o manejo florestal sustentável.
Há quase 10 anos, o professor Joaquim Carlos Gonçalves pesquisa a viabilidade econômica de espécies pouco conhecidas existentes em Tucuruí e em outras áreas da Amazônia. Recentemente, a equipe descobriu que a peroba mico tem qualidades equivalentes à peroba e pode ser usada em assoalhos e rodapés. O engenheiro florestal conta que madeireiras de cidades como Brasília já começam a receber essas novas espécies, como o marupá, que é similar ao pau-marfim, mas que ainda chega a um preço mais baixo ao consumidor. Joaquim Carlos Gonçalves faz questão de destacar que, para ser sustentável, o manejo florestal precisa ser viável economicamente. E, para isso, o uso de tecnologias e pesquisa na área de madeira é fundamental.
E no próximo bloco, saiba por que a importação de pneus reformados e usados pelo Brasil causa tanta polêmica. Até já!
Salão Verde.